voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Manuelito Martins é o convidado de hoje, violonista e homem do mar, o violonista do mar. Mas até chegar lá ainda tem umas coisas para contar. Você terminou a licenciatura de violão, é isso?
Isso, no conservatório, na época que eu estava estudando, eu fiz o primeiro grau e segundo grau em música, né? Aí saí com curso técnico, você sai com curso técnico em música, né? Aí daí então, para você, eu precisava fazer faculdade para ser professor, né? Então,
porque é uma opção pro músico, é dar aula.
Dar aula.
Certa garantia.
Garantia. E em Santos, na época, tinha na Fundação Luzida, que hoje é Uniluz, tinha a licenciatura plena em música. Aí foi para lá que eu fui, depois do conservatório, né? Mas nesse inter do conservatório, foi uma experiência muito grande que eu tive com Carlos Oliveira, que nós chegamos a viajar para a Bahia, fazer uma turnê, tocando em várias cidades. E a gente tocava em duetos e solo também. E foi uma experiência que eu tive com ele muito grande, porque ele, além da música tradicional clássica, ele tocava música popular brasileira. Então ele era capaz, falava assim, eu perguntava pra ele, poxa, como é que eu faço pra tocar Roberto Carlos no violão? Como soaria, né? Roberto Carlos no violão com todas essas coisas. E ele gostava muito disso, de harmonia e tal. Ele falou, não, você coloca o canto aqui, o contracanto ali, o baixo, e você vai indo, vai levando.
E isso te facilitou a vida de fazer essa termo, é transcrição? Né, obra cantada para uma obra...
Para uma obra solada? Isso me ajudou bastante. Me ajudou bastante porque quando eu vi uma música popular dos Beatles, por exemplo, eu falei, poxa, como é que ficaria isso no violão? Eu tinha tudo aquela minha memória, aquelas coisas na minha memória dessa época, né?
E você fez o curso Virtuosismo no Violão Clássico.
Isso aí já foi uma outra etapa. Depois do conservatório, foi até interessante. Eu soube desse... Eu ganhei uma bolsa de estudo para ir para o Festival de Campos do Jordão. E fui estudar lá. E lá tinha um violonista, Geraldo Ribeiro, que foi o primeiro professor na universidade em Brasília.
Ah, sim.
Em 1965, ele deu aula de 65 a 60... Não, actually, 66 a 75.
Exatamente.
Naquela época, ele foi o primeiro professor a nível universitário, né? Eu sabia que ele estava lá, que ele era um grande violonista, tinha gravado Barrios, tinha gravado Ernesto Nazaré, foi o primeiro a gravar Garoto. Né, gravou Armandinho das Neves, grande compositor paulista e tal. E eu fui para lá para ter aula com ele, fiquei estudando 2 anos lá em Tatuí, fazendo esse curso de virtuosidade. E meu professor, que era o Carlos Oliveira, era um fã dele, né?
Uma vez Geraldo.
Do Geraldo. É. Porque ele tocava o Moto Perpétuo de Paganini, tinha feito todas aquelas obras de Schumann, Chopin. Ele era incrível.
Era
né?
Fera mesmo.
E ele trouxe. Aí eu falei, bom, convidei ele para dar um concerto lá em Cubatão, ele veio. E eu tinha aula com o Carlos particular, às vezes, ia na casa dele lá. Aí o levei lá pra... Falei, Carlos, quando ele abriu a porta, rapaz, ele quase desmaiou. Eu falei, isso aqui é o Geraldo Ribeiro. Ele ficou tão, tão feliz, de paixão, porque com violão, né?
Porque tem porque ele respeita o trabalho do cara e é um...
É.
É até um fã, né? Apesar de ele mesmo ser um músico de categoria.
Exatamente.
Ele vê no outro um ideal de profissional.
De profissional, né?
E daí vocês fizeram esse curso, mas como é que você pensa o virtuosismo?
O virtuosismo era a interpretação, né? Era voltado para interpretação, para sentimentos, para e se expressar em qualquer música a forma... Eu acho que não envolveria uma técnica, mas envolveria, sim, a sensibilidade de percepção da obra. De você respeitar aquela obra, de você respeitar
porque
o
as pessoas
autor.
Confundem virtuosismo com puro talento.
Não, o virtuosismo não era aquela forma de tocar rápido, não era nada disso, não. O virtuosismo era a interpretação da música.
E mais uma música? O que vai ser?
Eu gostaria de chamar, então, o Choro número 2 do Armandinho das Neves, que era esse grande compositor paulista. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, Manuelito Martins, violonista. Você resolveu, em 99, resolveu se mandar para os Estados Unidos. Como é que foi? Você não viu perspectiva aqui?
É, tava, 99 estava muito difícil. Tava dando aula, escola pública. E tava muito complicado, você tinha 40 alunos em sala de aula, né? Eu nunca vi 40 alunos aprender numa sala de aula, é muita gente, né? Para um professor, né? Então a coisa ficou complicada e eu tinha um violão, actually, eu acho que era esse violão aqui que eu dava aula, viu?
Que é um Takamine.
Um Takamine, uma aluna até jogou um passo aqui uma vez, aqui, ó.
Meu Deus!
É. E tal, e eu dava aula de
gente,
música.
Tem um furo no violão.
É, um furinho no violão aqui.
A aluna jogou o compasso?
Um compasso, é. Quase furou o violão.
Tava na hora de você ir embora mesmo.
Então, tava na hora de colocar o pé na estrada, né? É. Mas enfim, eu tinha a preocupação de ensinar aquelas crianças música, né? Então, história da música, Idade Média, Renascença, todos esses períodos. Mas eu falei, bom, essas crianças, eles ouvem... Naquela época, acho que não era nem o rap music, que agora tem, né? Era uma música antes que tinha do rap music. A música americana e tal, muito barulho e tal.
O funk.
Eu falei, bom, eu vou começar com o funk então. Aí trouxe um monte de disco de funk pra sala de aula e a gente fez uma coisa assim, ao contrário. Eu comecei a cativar aquele pessoal, né? Então, eu usava o violão, a gente cantava as músicas do repertório brasileiro e sempre colocava uma que eles gostavam do funk. Então trazia eles pra próximo. Então tinha música pra eu falei, olha, isso aqui é Vila Lobos, tocando
trevinho. Você teve que negociar com as crianças.
Tive que negociar com as crianças.
E agora, com a nova legislação, a música vai estar muito mais presente nas escolas.
É.
Você acha isso interessante?
Eu acho muito interessante, porque a música, ela ajuda as crianças a desenvolver esse aspecto, até mesmo, né, a matemática, a física, ajuda o comportamento das crianças em termos de obediência, de aprendizado, de respeito aos mais velhos, de uma série de coisas. Acho que a música é super importante nas escolas, né, Alcebiades? Como, por exemplo...
Ela não pode não formar músicos, mas talvez ela forme consumidores de música melhores, né?
Melhores, um consumidor, a pessoa que vai depois te comprar o teu CD ali, né?
Muito bem, vamos exatamente. À quinta música de hoje?
A quinta música, vamos chamar então... É o Odeon de Ernesto Nazaré, né?
Esse é o Escala Brasileira. O violonista Manuelito Martins é o convidado de hoje. Manuelito, tem uma página sua na internet para contato?
Tem, Alcibiades, tem uma página. É www.manuelitomartins.com. Tá lá em português e inglês, né? Até os discos também, são, às vezes peço perdão para as pessoas, porque eu gravei os discos lá nos Estados Unidos, né? E até o repertório, tive que colocar algumas músicas americanas e repertório assim, para você poder vender, até que tá difícil vender de CDs agora, né?
Hoje em dia a mídia tá desvalorizada, né?
Você já vende, as pessoas compram mais assim, faz o download, já compra. Mas por um lado também é bom que o artista ele fique independente, era isso que ele queria, ser independente, né?
O pessoal reclamava muito por esse lado, né?
É.
Mas voltando ao assunto, você chegou nos Estados Unidos com as malas na mão, violão na outra mão, ou você deixou para comprar o violão lá?
Não, eu já levei. O que aconteceu foi o seguinte: eu levei um violão, só que esse violão era um violão assim, não era um violão de boa qualidade, sabe? Para concerto, né?
Você validou o seu diploma do conservatório aqui.
Conservatório da universidade.
Da universidade.
Aí o violão, eu sempre tava nos lugares olhando, né? Pra tocar e tal, e quando ligava o rádio, por exemplo, era só música americana, né? E tinha que fazer, eu falei, poxa, eu vou ter que fazer. Aí comecei a fazer uns arranjos de música americana e comecei a arrumar alguns lugares pra tocar.
E aí começou, mas foi passando o chapéu ou assim, com...
Não, era o violão mesmo, tinha um estojo do violão, você abria o estojo do violão, eu tinha um aparelhinho, viu? Um checkmate, comprei lá, aí tipo, a pluga ligava na guitarra. Na realidade, eu fui tocar numa sorveteria italiana. Eu comecei a tocar violão lá, rapaz, toda noite lotava de gente. O pessoal gostava da música, né? Aí ele falou assim, olha, eu sempre gostei de tocar, de encontrar com pessoas e tal. Ele abriu umas 12
filiais.
Aí ele falou assim, escolhe uma que você quer. Aí eu falei, ah, então eu quero tocar lá no West Village, que é no centro de Dallas, e tem... Eu fico na rua, assim, no verão é bom pra tocar. Aí lá eu me arrumei, coloquei meus CDs assim, à disposição e deixava o meu estojo aberto com uma nota de $100,000, que era uma nota antiga que um amigo me deu, de brincadeira, né? Então eu fazia ali os troquinhos, ganhava ali, vendia os meus CDs também e ali fazia muito contato também, porque o pessoal pegava meu cartão e me convidava pra tocar em festas particulares, né?
E não só festas, né? Eu fiquei sabendo que você até tocou em velório, né?
Toquei em velório.
Nos Estados Unidos isso é muito comum.
É muito comum. Toquei muito em asilos para as pessoas idosas e tal, toquei em velório.
Isso é legal, tocar em asilo?
É um pouco triste, porque às vezes você quer não é uma coisa, o asilo não é uma coisa comum no Brasil, né? A gente tem asilos no Brasil, mas a nossa cultura, os filhos querem viver com os pais até a eternidade, né? Os filhos amam os pais, né? Isso é importante pra gente, né? Essa coisa, eu morei com meus pais até meus 33 anos, né?
E nos Estados Unidos... Na Itália tem os mamones, né? Que eles chamam mamones.
É.
Os caras casam e tudo, não saem de casa, né?
É.
Continuam depois, né?
Continua. Mas nos Estados Unidos a cultura é um pouco diferente, então o pessoal fala assim, não, completou 17 anos, vai pra universidade, tchau, né? Não volta mais aqui, não. O cara faz a mala e ó...
Ó, o colega ali, o Tininho, já ficou com esperança de quando ele for pro asilo ouvir um bom violonista assim no asilo, cara. Eu também gostaria, né?
Através dos asilos que a gente tinha oportunidade para trabalhar, né, Alcibiades?
A sexta música de hoje, de disco, o que você vai chamar?
Vamos chamar o Tico Tico, do Zequinha de Abreu. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.